pagamento. Quanto é que já pagámos? Quanto é que devemos? Como é que podemos pedir confiança quando não pagamos às empresas aquilo que o Estado lhes deve?
Obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra ao Sr. Primeiro-Ministro, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado André Ventura. Tem razão, nós estamos a fazer um enorme esforço para acelerar os pagamentos e, por exemplo, posso lhe dizer que no âmbito dos pagamentos do Portugal 2020 já fizemos uma recuperação de 300 milhões de euros que estavam em pagamento e que já estão neste momento na tesouraria das empresas. E este esforço é um esforço que estamos a fazer transversalmente, porque de facto a melhor forma de apoiar as empresas é cumprindo aquilo que temos a cumprir e que devemos às empresas. Muito obrigado.
Obrigado. Continua no uso da palavra o Sr. Deputado André Ventura, por favor.
Obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Era importante que isso fosse feito rapidamente. O Sr. Primeiro-Ministro saudou e bem o esforço do Serviço Nacional de Saúde. É preciso não esquecermos os milhares, se não milhões, de trabalhadores do setor privado, que também todos os dias lutam para que este país se continue, nomeadamente no setor da saúde, a manter de pé e a pagar os seus impostos. O Sr. Primeiro-Ministro falou em confiança. O que não podemos é dizer no programa da Cristina que não vai haver austeridade, no programa do Goxa talvez vá haver austeridade e no da Maia que pode haver austeridade ou não haver austeridade. Por isso, gostava de lhe perguntar diretamente. O Sr. Primeiro-Ministro pode dizer que não sabe ainda que orçamento suplementar vamos ter, mas há de ter uma ideia. Vamos cortar pensões? Vamos pagar o subsídio de Natal este ano aos funcionários públicos? Vamos ter que aumentar o IRS? Vamos ter que aumentar o IVA? Há de ter uma ideia e alguma coisa nos há de poder dizer.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra ao Sr. Primeiro-Ministro para responder, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado André Ventura. Em primeiro lugar, nós temos que respeitar os processos da saúde, da educação, do setor privado, das Forças Armadas, das Forças de Segurança. Temos de respeitar a todos e agradecer a todos o enorme trabalho que estamos a fazer. Eu posso ter mais ideias, mas não costumo mudar as minhas ideias da segunda para a sexta-feira. E, portanto, já tive a oportunidade de dizer numa entrevista ao Observador, numa entrevista à Lusa e numa entrevista ao Expresso e nos programas da Cristina e em todo o sítio onde me perguntam, não haverá medidas de austeridade. E convém a não confundir... E convém a não confundir títulos que eu não escrevo com as respostas que eu dou. Porque relativamente à entrevista ao Expresso, à pergunta da austeridade, eu respondi de uma forma clara e inequívoca para quem queira ler com boa fé. E à pergunta sobre se vai haver medidas de austeridade, respondo. Foi uma má ideia e seria uma má ideia. O país não precisa de austeridade, precisa de relançar a economia. Espero que seja a última vez que eu tenha que esclarecer que este título não é meu e que a pergunta que aqui está não corresponde à resposta que aqui está, que a resposta que aqui está corresponde a uma outra pergunta que não é esta que aqui está. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Continua no uso da palavra o Sr. Deputado André Ventura, por favor.
Sr. Primeiro-Ministro, desculpe não ser a última vez que terá que falar disso, terá que falar pelo menos mais uma. Jornal Público, 18 de Abril de 2020. Público. Austeridade. Não vou dar uma resposta agora que não possa amanhã. Também é mentira. O Sr. Ministro é um perseguido da comunicação social. Eu pensava que era eu, mas afinal é o Sr. Primeiro-Ministro. Afinal é o Sr. Primeiro-Ministro que é um perseguido da comunicação social. Portanto, Sr. Presidente, se me permitir, vou-lhe perguntar isto, olhos nos olhos, como eu sei como o Sr. Primeiro-Ministro gosta. Este título também é mentira?
Muito obrigado. Sr. Primeiro-Ministro tem... a possibilidade de responder, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Essa notícia do Público repete este título do Expresso. E o título do Expresso diz austeridade, ponto de interrogação, e depois expõe, entre aspas, uma resposta que eu dei a uma outra pergunta que não esta. Eu vou repetir, não consigo olhos nos olhos ler e ouvir-me, faz de conta que estou-lhe, mas vou-me virar para si e vou repetir a resposta que dei ao Expresso sobre a pergunta da austeridade. Foi uma má ideia e seria uma má ideia. O país não precisa da austeridade, o precisa de relançar a economia. E se for ouvir o que eu já tinha dito ao Observador e o que eu já tinha dito à Lusa, é exatamente o mesmo.
Obrigado, Sr.
A austeridade não é o caminho para responder a uma crise que não precisa da austeridade. Esta não é uma crise das finanças do Estado. Esta é uma crise de saúde que que está a impactar na economia. E o que nós temos que fazer é dar apoio à economia,
obrigado,
às empresas, às famílias, ao rendimento, ao emprego, ao aumento do investimento, de forma a poder relançar a economia.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Ainda tem a palavra o Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo. Sr. Deputado André Ventura, pede a palavra para que efeito?
Uma interpelação à mesa, por favor.
Interpelação
apenas
à mesa?
Apenas para saber se o Sr.
Sobre a condição de trabalho?
Sim.
Mas qual, o que é que se passa com a condição de trabalho?
É o que eu lhe vou dizer agora de seguida.
Não, mas tenho que dizer...
Não antes. Consigo dizer antes, se não me der a palavra.
Não, tenho que dizer antes de eu lhe dar a palavra.
Faz é favor. Muito simples, quero lhe perguntar se o Sr. Primeiro-Ministro dispõe de tempo ilimitado nestas sessões, porque de facto começa a ser incrível.
Não,
o Sr. Primeiro-Ministro fala
o tempo,
tempo
que
quer,
é o mesmo
quer
que
e da forma que
todos.
Quer.
O tempo está regulamentado.
Não está a ser correto, Sr. Presidente. Não está a ser correto.
Que é uma margem de tolerância para todos, inclusive para si, que ultrapassou em 50% o seu tempo. Tem a palavra o Sr. Deputado da Iniciativa Liberal, João Coutinho de Figueiredo, faz favor. E tem tempo, Sr. Deputado, faz favor.
3 minutos sem vitimização. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Deputados. Escrutínio Liberal em tempo de emergência, pergunta número 1. O tema é dados sobre mortalidade. 2 pontos de observação. Os dados sobre mortalidade que estavam na plataforma de vigilância de mortalidade, DGS, deixaram de ser publicadas há semanas. Porquê? Talvez o Sr. Primeiro-Ministro possa explicar. Entretanto, ontem, a Escola Nacional de Saúde Pública publicou um estudo que diz só que no último mês, acabado na semana passada, há mais de 615 mortos que não se conseguem atribuir a nenhuma causa específica e ficam, portanto, por explicar. Podem ser uma subestimação dos mortos de Covid, podem ser uma segunda crise de saúde pública de todas as outras doenças crónicas que estão a ficar por tratar. Enquanto não tivermos confiança destes dados, não é possível definir uma estratégia de saída e não é possível, de facto, confiar aquele destes números. O Sr. Primeiro-Ministro já mostrou preocupação sobre isto e a pergunta concreta é para quando números fiáveis que nos permitam planear uma saída.
Obrigado. Tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Coutinho Figueiredo. Terça-feira terá a excelente oportunidade de pôr à Direção-Geral de Saúde todas as dúvidas que tem a fazer. Há uma coisa que sabe. Eu não sou médico nem laboratório e, portanto, não registro. Em segundo lugar, não tenho qualquer intervenção nesse processo, nem sou eu que publico os dados. Conheço os dados, como o Sr. Deputado conhece, e pode pedir explicações a quem direito. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Continua-nos a palavra ao Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Como sabe, o Sr. Primeiro-Ministro já me ouviu perguntar exatamente isto. Ainda sem resposta, continuaremos à espera. Segunda pergunta do escrutínio liberal em tempo de emergência. O senhor diz que quer proteger o emprego e as empresas. E, no entanto, nem nestas alturas de crise, a burocracia do socialista consegue largar as garras do processo. 3 exemplos só, podia estar aqui a tarde toda. A SPGM pedia 2 documentos, agora pede 9. O Estado pede comprovativos de que as empresas têm certificado PMEs, que é o próprio Estado que otorga. A ACT anda em cima das empresas a pedir, com prazos absolutamente irrealistas, que deem informações enquanto as empresas só querem é ver se não fecham. Sr. Primeiro-Ministro, não se arranja um socialista que saiba que é difícil gerir uma empresa para poder simplificar isto e não andar em cima das empresas desta forma?
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra ao Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Coutinho de Figueiredo. Vou-lhe dar uma amarga notícia. Foram os socialistas que inventaram o Simplex e foram os liberais que o meteram na gaveta. Muito obrigado.
Muito obrigado. Chegámos assim ao final deste primeiro ponto, o debate quinzenal com o Primeiro-Ministro. Vamos entrar no segundo ponto, o debate preparatório do Conselho Europeu, com a participação do Primeiro-Ministro, que tem na abertura, por parte do Governo, o Sr. Primeiro-Ministro. Por favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. O Conselho Europeu de amanhã é um Conselho particularmente importante e que tem 2 temas fundamentais. Em primeiro lugar, poder concluir os trabalhos abertos pelo Eurogrupo, permitindo concretizar aquilo que são as 3 respostas de emergência às necessidades de financiamento das empresas, com a viabilização de uma linha do Banco Europeu de Investimentos no valor de 200 mil milhões de euros, de apoio àquilo que são as necessidades de financiamento urgentes dos Estados para responder à crise do Covid-19, através de uma linha de 240 mil milhões de euros mobilizáveis a partir do Mecanismo Europeu de Estabilidade e, finalmente, viabilizando a aprovação da proposta da Comissão do Instrumento Europeu de Apoio Temporário para atenuar o risco de desemprego num montante de 100 mil milhões de euros. Estas três medidas, que no conjunto somam mais de 500 mil milhões de euros, são uma primeira fase da resposta europeia. São a resposta da emergência. E queria aqui congratular-me pelo facto do Eurogrupo, depois de um parto difícil, ter conseguido obter o consenso necessário para que tornasse viável o conjunto destas medidas. Mas para além da fase da emergência, urge preparar a fase da recuperação. E perante uma crise que é global, a resposta tem que ser global à escala da União Europeia. E para que isso aconteça, é fundamental que essa resposta tenha o músculo financeiro necessário. Há quem diga que são necessários 1 bilhão de euros. A Comissão Europeia estimou em 1,5 bilhões de euros. O Banco Central Europeu estimou em 1,6 bilhões de euros. Qualquer que seja a estimativa certa, é o músculo que é necessário para podermos ter esta resposta conjunta. Do Conselho Europeu é fundamental que saia uma mensagem forte e clara, mandatar a Comissão Europeia para que o mais rapidamente possível possa ter preparado este fundo de retoma para a economia europeia. Depois da resposta sanitária, é fundamental responder à economia, ao emprego, ao rendimento das famílias, assegurar a capacidade de restabelecer o mercado interno e de que o mercado interno mantenha um nível de prosperidade elevado em toda a Europa. Obviamente, havendo um acordo quanto ao conteúdo daquilo que temos a decidir, como sempre a maior dificuldade está nos aparentes detalhes das decisões. A primeira questão que há a decidir é se vamos criar um novo fundo de gestão autónoma ou se o vamos criar no contexto do quadro financeiro plurianual. A nossa resposta é clara, deve ser criada no contexto do quadro financeiro plurianual, de forma a evitar um moroso processo de ratificação por todos os Estados-membros. Tem, aliás, a vantagem de ser uma solução dois em um. Permite desbloquear o impasse que há largos meses se arrasta a negociação sobre o quadro financeiro plurianual e, por outro lado, dotar a União Europeia de um programa de recuperação económica. Em segundo, a questão que se coloca, e como se fará o financiamento deste fundo, que pela sua montante exige recursos muito avultados. Seguramente, nesta fase, os Estados-membros não estão em condições de, com os seus recursos, assegurarem o pleno preenchimento deste fundo. Deve ser por isso seguido o modelo já adotado pela Comissão para a criação de um mecanismo de apoio ao emprego através da emissão de dívida pela Comissão Europeia, ainda que mediante garantia dos Estados-membros. Essa emissão europeia da dívida é fundamental para a constituição rápida de um fundo com a magnitude daquilo que estamos a falar, de entre 1 e 1,6 bilhões de euros. Terceira questão que é fundamental ver resolvida. Como se distribui o financiamento deste fundo pelos diferentes Estados-membros? E eu diria mesmo, esta é a questão crítica. Compreendemos, naturalmente, as limitações constitucionais de alguns Estados relativamente aos mecanismos de transferências. Mas conhecemos também, até por experiência própria, a limitação financeira de outros Estados relativamente aos mecanismos de transferência. Por isso, a nossa resposta é clara. Essa transferência deve ser assegurada, como é normal no contexto do quadro financeiro plurianual, através de transferências, de subvenções e não através de empréstimos. Embora não possamos excluir e não excluamos que para alguns programas a forma de empréstimo possa ser a forma adequada. Aquilo que é essencial é podermos ter um bom equilíbrio, mas um equilíbrio que garanta a todos aquilo que é necessário assegurar, que todos têm acesso ao financiamento que necessitam para assegurar a recuperação plena da sua economia. No que nos diz respeito, conhecendo nós o elevado nível de endividamento que o país ainda tem, é fundamental que se reforcem as dotações objeto de subvenção não reembolsável.